Parashá dessa semana é Parashá Kitavó. Parashá começa falando sobre a mitzvah de Bikurim, primícias. Nós temos que trazer, na época do templo, para o templo a primeira fruta que cresce no campo, das frutas que Israel foi abençoada. E tem todo o trecho que deve ser falado, que nós, nossos sábios, pegaram esses trechos para falar na Haggadah de Pessach, porque conta toda a história do êxodo do Egito de uma forma resumida. Depois temos também a mitzvah de Maaser. Maaser, o dízimo que deve ser tirado e dado para o pobre, depois de Kohen, Levi. No terceiro e sexto ano do ciclo sabático tem o Maaser do pobre. E também a declaração que a pessoa deve falar no final do terceiro e sexto ano, dizendo que ele aplicou tudo direitinho, ele tirou as partes que tinha que ser tirado, ele alegrou pessoas, ele deu para quem tinha que ter sido dado. Isso é chamado Vidui Maasrot. Pois a Torá fala sobre o que eles devem fazer quando chegarem na terra de Israel. Eles vão escrever a Torá em umas pedras, a Torá entra em todos os detalhes como isso vai ser feito. E depois eles vão para o Monte Gerizim, Monte Eival, onde lá eles vão ouvir as brachot e as maldições que vão ser faladas ali. E a Torá enumera o que vai ser dito. E depois a Torá fala de uma forma muito extensa na nossa parashá. Vai ser: se vocês ouvirem a minha voz, vocês cumprirem aquilo que estou ordenando, então ouvir todas as bênçãos sobre vocês. Você vai ser abençoado quando entra na cidade, quando sai da cidade, no campo onde você está e o que você tem, etc, etc. Depois a Torá fala: e se vocês não me ouvirem, então oi vavoi, o que vai acontecer com vocês? A Torá fala coisas bem pesadas que a história, infelizmente, nos mostrou isso daí, é extremamente verídico na nossa própria pele. E a Parashá termina com Moshe dizendo para o povo que hoje sim vocês estão firmes aqui comigo, vocês vão guardar as mitzvot para que vocês tenham êxito. Isso é o resumo da Parashá, Parashat Kitavó. No final da Parashá, a Torá fala sobre essas maldições, essas advertências. Tem um versículo curioso, o último versículo dessa parte pesada. A Torá termina dizendo: "Vehitmakartem sham le'oyevecha", lá vocês vão ser vendidos para os seus inimigos, la'avadim ve'lishfachot, como escravos e escravas, ve'en kone, e não tem quem compre. E aparentemente, isso não parece exatamente uma maldição. Vão tentar vender, não vai ter quem compre. Por um lado é bom, vão ser vendido como escravo, até que é bom. Onde é que está a maldição nessa frase? Sabe, só com o Frank conta que ele teve, um tempo atrás, num passeio em Roma com os alunos. E o último passeio que eles fizeram foi ir para o Coliseu. Coliseu, que é um estádio gigantesco, que sobraram meio ruínas dele. Coliseu foi construído pelos romanos na época da destruição do templo sagrado. O dinheiro que eles usaram para construir o Coliseu foi o dinheiro saqueado dos judeus e principalmente dinheiro saqueado do Beit HaMikdash, do templo sagrado. Precisou de muitos escravos para construírem, que provavelmente também foram, pelo menos parte deles, judeus que foram trazidos no exílio. E há quem diga que algumas pedras do Coliseu são pedras que foram trazidas de Jerusalém. De qualquer forma, esse Coliseu foi construído pelo Vespasiano, como é chamado Aspasianus Caesar. E todo mundo conhece a história do que se fazia no Coliseu. O Coliseu era um grande estádio, 70 mil lugares, e ele durou 500 anos. Então, você imagina só, estádio, ele tinha jogo, entre aspas, constantemente, para divertir o público, divertir o povo. Eram diversões trágicas, gladiadores, e também os leões tão conhecidos do circo. Eles pegavam pessoas fortes como gladiadores, e quando não havia gente forte, quando eram pessoas fracas, quando eram pessoas idosas, eles não punham para fazer guerra de gladiadores porque não tinha sentido. O que eles faziam? Soltavam os leões. Soltavam leões, eram leões, ficavam sem comer 3, 4 dias, e eles arrebentavam com as pessoas. Quem que eles usavam lá no começo do circo, e depois provavelmente deve ter sido muitas vezes ao longo da história, eles pegavam judeus. Judeus idosos, que não tinham força para serem gladiadores, jogavam eles aos leões. Então, aqui você consegue entender, o Ramban, o Nachmanides diz que as maldições que aparecem na Torá em Parashat Bechukotai, Chumash Vayikra, aconteceram entre o primeiro e o segundo templo. E as maldições escritas nessa Parashat, Parashat Kitavó, são do exílio que nós nos encontramos depois da destruição do segundo templo. E a Torá está dizendo, vocês vão ser vendidos lá como escravos para os seus inimigos, mas não vai ter quem compre. Ninguém vai querer comprar. Ah, então cadê a maldição? A maldição é que essas pessoas que não são compradas como escravos são atiradas aos leões. É muito pior. Se eles ainda fossem escravos, pelo menos ficam vivos. Aqui, eles eram atirados e mortos de uma forma extremamente cruel. Se nós estamos falando sobre essas coisas assim pesadas, tem uma história que aconteceu em Buchenwald. Buchenwald, um dos campos da Segunda Guerra Mundial, da Shoah. E a história que aconteceu lá foi a seguinte. Uns oficiais nazistas estavam conversando entre eles. Conversando como que estava um pouco enjoado. Sabe, a gente se diverte bastante, a gente espanca judeus, a gente faz coisas com eles, tira coisas deles, faz eles sofrerem e tal. Tá divertido, mas já está começando a ficar um pouco enjoado. Vamos fazer alguma festinha aqui para dar um up. E aí um dos oficiais diz, sabe que vocês perderam. Vocês precisavam ver a cara dos judeus hoje, quando eu entrei num dos barracos. Encontrei um Sefer Torá. O rolo de Torá estava com eles. E eu arranquei deles. Arranquei deles, vocês precisavam ver a cara deles. Falando sadicamente para os colegas. Vocês não têm ideia como eu me diverti quando eu vi a cara deles. Eu estava tirando o Sefer Torá deles. Aí um outro oficial, que era um dos chefes, falou: ah, agora você está me dando uma ideia boa. Já que vai se divertir, vamos nos divertir direito. Mandou chamar um dos judeus no campo, que era um alfaiate. Falou para esse alfaiate: você pega aqui esse Sefer Torá e você vai costurar para mim uma roupa. Eu quero uma roupa bonita, um casaco bem feito, com bolsos, sob medida. E a ideia era que ele vai usar isso para ir nessa festinha que eles vão fazer. O alfaiate pegou o Sefer Torá e começou a andar pensando: o que eu vou fazer? Cortar um Sefer Torá, fazer uma roupa com o Sefer Torá. Para um canalha desses, como que eu posso fazer uma coisa dessas? E o oficial avisou ele. Disse: você vai fazer essa roupa. E se essa roupa não sair direito, se você não fizer a roupa direitinho como eu estou pedindo, eu vou te enforcar e vou enforcar mais 20 judeus juntos. esse alfaiate ficou na dúvida o que ele faz agora. Ele se aproximou do rabino deles. Eles tinham um sábio, pessoa entendida de Torá, a quem eles sempre perguntavam as dúvidas. Perguntaram, chamaram Reb Shlomo, perguntou para Reb Shlomo, o que eu faço? Reb Shlomo falou para ele, a Torá é muito clara, Pikuach Nefesh, como se trata de perigo de vida, está correndo o risco de te matarem. Então você pode fazer isso, não tem problema. Disse o alfaiate, mas eu estou pronto a entregar minha vida para não ter que fazer isso. Disse o Reb Shlomo, tudo bem, você pode eventualmente até entregar sua vida, isso é direito seu, se você está disposto nesse momento. Santificar o nome de Hashem, mas você não pode forçar outras 20 pessoas serem enforcadas em praça pública aqui, isso você não pode forçar. Tá bom? Diz o Reb Shlomo, olha, você vai cortar, vai fazer roupa. Não tem o que fazer. Mas pelo menos os pedaços que forem recortados que você não vai usar, enterra com dignidade. O alfaiate foi, começou a bolar a roupa, a montar a roupa, a costurar a roupa. Mas ele ficou pensando, o que eu faço? E ele teve uma ideia brilhante. Ele girou o Sefer Torah, rodou o Sefer Torah, até chegar na nossa parasha, parasha de Kitavó, onde tem essas maldições todas. E foi esse pedaço de couro que ele usou para fazer a parte da frente do casaco desse nazista. E deixou a escrita para fora. Quando estava pronta a roupa, ele entregou a roupa para esse oficial. O oficial ficou muito satisfeito. Falou, gostou, ficou ótima. E vestiu a roupa para ir para a festinha. E aí, o oficial mandou trazerem todos os judeus do campo, enfileirados, que ele vai passar triunfalmente no meio deles para entrar na festa. E ele começou a andar com esse casaco. E assim que ele chegou lá na ponta para começar a andar no meio dos judeus, os judeus viram. E deu uma dor no coração das pessoas. Ver aquela cena, todo mundo abaixou o rosto, não queria nem olhar. O Sefer Torah desprezado dessa forma. Nesse momento, o oficial vira para o alfaiate e fala para ele, começa a ler em voz alta o que está escrito em mim. Esse alfaiate começou a ler. Começou a ler o que está escrito aqui. Arurata Bair, Arurata Bastade. Amaldiçoado você na cidade, amaldiçoado você no campo. E etc. Arurata Bivoecha. Amaldiçoado você quando vem, quando você vai. Yeshalach Hashem Bechaita Meirá, que Hashem jogue sobre você a maldição e as doenças. E começou a falar. Aí as pessoas, os outros judeus, começaram a perceber que tem um lance aqui. O alfaiate foi esperto. E o oficial falou, eu quero que todo mundo leia. Nesse momento, o alfaiate começou a chamar um por um, igual o costume no Tahoreita, em Simchat Torah, que o Gabai vai chamando um por um para ler um versículo. Ele começou a chamar um por um para ler versículos. E os judeus começaram a ler os versículos, por um lado uma grande dor em ver essa cena, mas por outro lado eles estavam sentindo que eles estão jogando a vingança sobre esse oficial. E falaram de todo o coração e por dentro estavam rindo da situação que estava acontecendo. E o oficial entrou para a festa e poucos dias depois desta passagem em Buchenwald, acabou a guerra, eles foram libertados. E esses oficiais acabaram onde eles deviam acabar. Os judeus conseguiram pegar essa roupa lá no campo. E ela está hoje em dia numa sinagoga. E todo ano em Simchat Torah, na hora de dançar com o Sefer Torah, eles tiram essa roupa, e colocam ela no centro da sinagoga para lembrarem desse milagre que aconteceu quando eles jogaram de coração pragas e maldições sobre esses que fizeram o que fizeram o nosso povo. Essa paraxá é lida logo antes de Rosh Hashanah. E o Talmud diz que nós lemos esta paraxá logo antes de Rosh Hashanah com um motivo. O motivo é para que termine o ano com as suas maldições e que inicie um ano com bênçãos. Por isso que nós lemos essa paraxá logo antes de Rosh Hashanah. Sempre tem uma semana, uma paraxá no meio, para não ser logo antes de Rosh Hashanah. Paraxá de Mitzavim, semana que vem. Mas essa paraxá tem justamente essa conotação, logicamente, que aproveitando esse mês, esses dias que faltam para Rosh Hashanah, para tomarmos boas decisões, que é uma mudança positiva, cada um com alguma coisa, cada um com quanto pode, com quanto consegue, não precisa pegar de uma vez um monte de coisas que fica difícil, mas alguma coisa, algum passo a mais, e dessa forma nós vamos merecer, se Deus quiser, que nós chamávamos ser todos julgados para coisas boas, e vai se concretizar o que está escrito aqui no começo, o Vau Alecha Kol Abrachot Haele Vehisiguha, vão vir sobre você todas essas bênçãos e vão te alcançar, quer dizer, elas vão te alcançar, significa que para onde você for, as bênçãos vão vir, de algum jeito elas vão chegar em você, elas vão te alcançar, você vai ter muito sucesso. Baruch atah ba'ir, Baruch atah ba'sadeh, que você seja abençoado na cidade, no campo, seus filhos sejam abençoados, Tanachal Mishartecha, seu sustento seja abençoado, Baruch atah bevoecha, bem-vindo, abençoado você na vinda, Baruch atah be'tzeitecha, e abençoado você quando sair, e Hashem vai estabelecer o nosso povo como um povo sagrado, quando nós cumprirmos aquilo que Deus está nos ordenando, e Hashem vai abrir as comportas de coisas boas dos céus para termos bastante sucesso, e Hashem vai nos colocar com uma cabeça e não com um rabo, e nós vamos estar sempre por cima e jamais por baixo.